Estimada amiga, caro amigo, residente em Aracaju e componente da nossa fanpage do Facebook, você está convidada, você está convidado a presenciar a nossa transmissão ao vivo diretamente aqui dos Estados Unidos. Nós estamos agora na região da Bosworth, a região que vai de Boston a Washington DC, que inclui Nova York, Pensilvânia e outras grandes cidades aqui da costa leste norte-americana. Essa Bosworth, a maior megalópole do planeta, com mais de 50 milhões de habitantes nessa região nordestina dos Estados Unidos. É um nordeste também como o nosso, mas um nordeste ultra próspero, uma das regiões mais tradicionais, é a mais tradicional e é uma das mais prósperas dos Estados Unidos. Nós vamos transmitir ao vivo no horário 19h30 de Aracaju, por agora alinhado com o de Brasília, e que aqui é 18h30. Então, para você fixar, a transmissão é 7h30 da noite. Mas os passes começam às 19h, às 19h de Aracaju. É bom que você fixe chegar às 19h, porque às 19h30, pontualmente, os portões do Yacht Club de Aracaju se fecham. É importante que nós tenhamos essa prática semanal de uma atividade religiosa, de frequentar uma atividade religiosa, de frequentar um agrupamento de reflexão espiritual, ainda que seja como o nosso, que não tem definição religiosa no sentido de convencional, tradicional, né? Nós respeitamos todas as definições religio-filosóficas, mas nós não somos ligados a nenhuma delas, nem mesmo ao espiritismo kardecista. Nós seguimos todas as linhas gerais do trabalho mediúnico conforme Kardec, porque foi um cientista, mas nós temos algumas linhas de discordância naturais, porque todo agrupamento tem suas opiniões próprias. O importante é que estamos com Jesus, um referencial fundamental para nossa ética e comportamento, inclusive na quebra de preconceitos e paradigmas fossilizados da religião no sentido de moralismo fundamentalista e fanático, que, contra que Jesus foi veementemente contra. Lembrando que aquele dos que nos ouvem, então você que me ouve, se você julgar que não tem condições de colaborar com a contribuição à porta que nós fazemos a essa estipulação com a aprovação dos bons espíritos, não é problema nenhum. Você procura a nossa direção, na hora lá chegando, fala com a pessoa que está na portaria, o grupo de pessoas que está na portaria, pede para falar com a direção e diz que está sem condições de fazer o pagamento da entrada. É uma entrada de valor módico, semelhante à entrada de cinema. E nós fazemos isso porque todas as religiofilosofias, todas as organizações espirituais, embora nós não sejamos uma religião convencional, mas todas elas precisam, para funcionar no plano material, de recursos financeiros. E a espiritualidade superior nos aprovou isso, assim como na época de Chico Xavier, uma venda de livros para que essas obras fossem mantidas. Hoje, como nós estamos na era diferente do livro, nós precisamos fazer uma forma diferente de captação de recursos, assim como outras religiões cobram dízimo. Nós não cobramos dízimo, nós não vendemos livros em grande quantidade, nós oferecemos tudo gratuitamente no site. Mas para essas reuniões nós cobramos essa pequena entrada e meia entrada. Mas aqueles que não podem não precisam deixar de ir por causa disso. É só falar ou falarem, aquela pessoa, aquelas pessoas falarem com nossa direção. Esse princípio da cortesia oferecida a quem solicitar, isso é estabelecido como regra permanente em nossa casa. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lembrando, o que é que nós estaremos fazendo à noite de domingo? Muitas pessoas quedam-se em estados deploráveis de depressão. E é claro, não precisa ser na nossa instituição. Você pode frequentar o seu centro espírita kardecista, sua igreja católica, sua igreja evangélica, um agrupamento esotérico, rosacruciano, o que você desejar, onde você se sinta em casa, com quem você se afine. Mas como você já é componente da nossa rede de fãs no Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma assinatura extraordinária de um fenômeno que nunca aconteceu antes, o fenômeno das não-mortes. Isso indica que a própria divindade, por meio dos seus representantes, está dizendo, e é um zero absoluto de mortandade. É uma coisa absurda, nunca poderia ter acontecido. Nós teríamos que ter pelo menos 2 óbitos por ano nesse período em que estamos há mais de 4 anos com 200 pessoas aproximadas em nossas reuniões mediúnicas. Hoje é muito mais do que 200 pessoas, são muito mais do que 200 pessoas. Então isso é um fenômeno indiscutivelmente celeste, porque todo mundo sabe que assunto de vida e morte é assunto que só interessa e só tem que haver autorização divina, e Deus não autorizaria algo que não seja do endosso dele. Ou seja, a fala de Maria Santíssima, há uma irradiação dos Cristos de Deus sobre a nossa, o nosso templo, que nesse momento é o lugar onde nós alugamos para a realização dessa palestra, neste momento no Yacht Club, o salão de festas do Yacht Club, com a bênção dos Cristos de Deus. O fato de eu estar ausente fisicamente não significa nada. Haverá uma transmissão à distância para os telões, né? Então, não significa nada, porque o trabalho é dos espíritos, dos mestres espirituais, ou dos guias espirituais, dos anjos de guarda, do Espírito Santo de Deus, como você queira denominar, conforme suas predileções idiossincráticas, sua ideologia, como você queira denominar. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Daqui, o nosso núcleo está na cidade de Danbury, em Connecticut. Daqui de Danbury, no estado de Connecticut, Estados Unidos, faremos a transmissão do núcleo Salto Quântico aqui, com o Quantum Leap Institute. Nós faremos a transmissão ao vivo às 7h30 em ponto, começa essa transmissão. Só que, lembrando, os passes começam às 7h da noite, toda a nossa equipe de passistas estará lá. E às 7h30, ou seja, 19h30, os portões se fecham. Faça esse esforço, cuidado com as resistências que vão ocorrer. Quantos de vocês que já ouviram esse convite, já assistiram à televisão fazendo esse convite, já leram convites como esse em banners, e, vou falar com meus amigos, e não vão. E não, na última hora aparece um mal-estar, na última hora problemas diversos surgem, e acaba não indo, não é? Como disse, o pretexto da questão do dinheiro é uma desculpa das forças do mal. Você pode chegar lá sem remorso, sem constrangimento, e pedir. Você não precisa fazer declaração formal de pobreza. Não precisa levar documento nenhum. Nós vamos confiar na sua palavra. Se você chega lá e diz a nossa direção, quero falar com a direção, eu quero pedir cortesia. Imediatamente vem alguém da direção, você comunica a essa pessoa, tem que falar com alguém da direção, e então a pessoa da direção autoriza a sua entrada. Isso é uma desculpa para você se prejudicar. Por que acontece tanta coisa para dificultar você ir lá, se você é uma pessoa que gosta da fala do Espírito de Ginespásia, se você já gosta da nossa linha filosófica, da nossa proposta espiritual? Por que acontece isso? Porque essas forças da desagregação fazem você ter dificuldade, há essa resistência a você ir. Faça um esforço. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, torne-se uma pessoa assídua. Nós temos prática para tudo, existem disciplinas para tudo. As pessoas sabem que não podem deixar de ir ao trabalho, sabem que não podem deixar de ir à faculdade ou ao colégio, à escola quando são mais jovens. As pessoas sabem que não podem deixar de cumprir certas regras familiares ou conjugais. Por que nós achamos que não podemos ir, não precisamos ir pelo menos uma vez a semana apenas, a uma atividade de oração e de reflexão espiritual? Isso é muito importante. Como é que a gente quer, nós podemos estar certo e dizer, eu não preciso de uma igreja, um templo para estar com Deus? Isso está certíssimo, nós podemos dizer isso, mas isso é para oração. Nós podemos orar e devemos em qualquer lugar, e Deus não precisa de templos e pedras, sem dúvida alguma. Inclusive nós alugamos um lugar para isso. O que importa é a união de pessoas com o mesmo propósito. Jesus disse, onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, far-me-ei presente no meio deles ou delas. Então, para a prática da oração nós não precisamos, mas nós precisamos de um culto religioso semanal. Todas as religiões do passado e do presente, do Oriente e do Ocidente, apresentam isso como uma regra indiscutível. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, quebre essa resistência, venha nos visitar agora, mais do que nunca, para a gente também desenvolver, fazer esse exercício do desapego. Não, o cara tem que estar lá, agora o palestrante não está lá. Que bobagem, eu sou uma pessoa com defeitos normais, sou um ser humano normal. Apesar desse fenômeno fabuloso e sem precedentes, nunca aconteceu na história das religiões. Aqui na nossa cidade, ou se você não é da residente Aracaju, se você não é originário de Aracaju, se não é sua cidade de origem, se Aracaju não é seu berço natal, você é residente. Então é sua cidade de escolha. o que é mais significativo ainda. Então, nós aqui de Aracaju temos, apesar de ser aqui, eu estou falando aqui apesar de estar longe, né? Porque me sinto com vocês em Aracaju, apesar de estar aqui na cidade de Brookfield, vizinha, próxima, não sei se é exatamente vizinha, mas é próxima a Danbury. Então, Brookfield também em Connecticut. Então, do nosso ambiente de Aracaju, acontece um fenômeno tão extraordinário, não cai naquela tentação tão comum de porque é uma coisa próxima, porque é um fenômeno que está acontecendo ali, no Yacht Club de Aracaju, eu conheço o Benjamin, eu sei quem é esse cara. Então a gente vê uma coisa prosaica, banaliza, só que lembremos, Deus, mais do que qualquer um de nós, Deus tem toda parte, não é? Eu sou, como disse, muito humano, com defeitos humanos normais. A minha ausência é completamente desimportante. Se eu estou presente ou ausente, é completamente desimportante. Esse fenômeno das nomos está acontecendo para endossar, para confirmar o discurso que acontece do Espírito Eugênio por intermédio de minhas faculdades mediúnicas, que ela me preparou para isso. Sem dúvida, porque o fenômeno das não-mortes acontece com reuniões mediúnicas sob minha supervisão direta. Mas apenas isso, para confirmar o discurso, não para dizer que eu seja uma pessoa especialmente virtuosa, ou especialmente, absolutamente nada, nem iluminado, nem alma santa, nada disso. Essas fantasias são perigosas. Cada um tem que fazer sua ponte para Deus. Mas, a prática, temos esse cuidado. Jesus disse que o profeta não é bem-vindo na sua terra e entre os seus. Não vamos cair nessa tentação. Não sou eu, Benjamin, a pessoa humana, com defeitos normais. O que é santidade, não é? O que é iluminação? O que é esclarecimento? A gente não sabe o que é isso aí. A gente vai saber quando chegar do outro lado, quando todo mundo desencarnar, quando a gente chegar lá e encontrar a verdadeira face da vida. Aqui a gente tem muitas ilusões. Geralmente a gente acha que a nossa religião está certa, a dos outros está errada. Mas aqui acontece isso, é uma assinatura divina, é algo extraordinário. É algo sem precedentes, é algo que ninguém pode discutir, ninguém pode dizer, essa pessoa é uma fraude, é um mentiroso, e como é que Deus está assinando isso? E com tantos testemunhos de pessoas idôneas, o que é que esses profissionais de diversas áreas e conhecidos na cidade estariam afirmando algo tão absurdo como pessoas não estarem morrendo? Vocês têm noção, amigos, amigas, você tem noção, amiga, amigo, da gravidade do que seja isso? Significa que a divina providência, eu poderia estar fundando uma religião graças a isso, eu poderia estar dizendo que nós estamos certos e os demais estão errados. Nós não estamos dizendo isso. Você pode, o seu agrupamento religioso, todos têm parcela de verdade. Agora, algo de muito sério, muito sério, quando chegarmos do outro lado vamos saber disso, algo de muito, muito, muito grave está acontecendo aqui. Deus não endossa a fala de um espírito mentiroso. O espírito de Genespásia é uma alma endossada pelo espiritualidade sublime. É uma alma com a assinatura de Deus sobre ela, falando por meio intermédio. E a gente tem que ter aquele cuidado de Marcos capítulo 3, tá lá. Jesus disse que quando a gente diz que alguém que é inspirado por um Espírito Santo, um Espírito de Deus, diz que a pessoa está inspirada por um mau espírito, um espírito do mal, essa pessoa comete, Marcos capítulo 3, um pecado, uma blasfêmia sem perdão. É muito sério. E às vezes a gente, o desprezar uma fala como essa do Espírito Eugênia, que se incomoda de inspirar-nos uma palestra como essa, como disse, a pessoa não precisa colaborar na entrada. Apenas nós não temos essas hipocrisias tolas. Há pessoas que querem a pulso de fazer tudo de graça, deixando de, com os recursos captados de forma honesta, realizar o que pode, construindo suas obras sociais, etc. Imaginar-se que com esse esforço de fazer tudo de graça está sendo mais agradável aos olhos de Deus. Jesus disse que ao seu, quando ele falou, dai de graça, porque o que de graça recebestes, ele em seguida disse, e ao seu, e ao o trabalhador é digno de seu sustento, no mesmo trecho, mandando que os apóstolos parassem seus trabalhos profissionais. Ele convidou todos os apóstolos e mandou que eles parassem suas tarefas profissionais para se dedicarem exclusivamente à divulgação da mensagem que ele mandou. Não é que a gente vai condenar aqueles que têm trabalhos profissionais durante o dia, mas aqueles que são chamados, e eu fui chamado pelo Espírito Eugênio, eu sei quem é o Espírito Eugênio, eu sei quem são, e essa assinatura sobre nós. Então, quem quiser, veja esse vídeo que está no ápice, no topo da nossa página Facebook, né, que está lá, se não me engano, o título é Em Todo Lugar Tem Alguém Morrendo, Menos Aqui. Vejam esse vídeo, assistam esse vídeo. Há diversos profissionais, alguns dá tempo de aparecer qual é a profissão, alguns PhDs, magistrados, dois desembargadores, um juiz de direito, dos PhDs, Eu sei que apresentados como tais, como PhDs, tem três, mas tem um outro que não deu tempo de aparecer como PhD porque falou rápido. É um vídeo curto. Isso é um fenômeno mais do que fabuloso, é um fenômeno divino. Nós vamos dar as costas a uma coisa dessa. Então não é por causa do dinheiro, a pessoa chega lá e diz, vou entrar de graça. Mas deixar de se beneficiar e de estar no lugar que tem um endosso desse do céu, não era de tanta incerteza. Vamos dispensar Deus, a gente pode dizer, ah, não precisa de espiritualidade não, eu faço minha oração em casa. E por que que Jesus juntava todo mundo e pedia que todo mundo se unisse para fazer preces? Será que nós estamos no nível superior de Jesus e os apóstolos dele, que precisavam unir-se para e seguir a orientação de Jesus? Nós estamos acima dessa orientação de Jesus, que temos que nos unir para orar? Será que isso está correto? Isso não é uma desculpa da nossa cultura para a gente fugir da espiritualidade? Isso não é uma fala falaciosa, enganadora das forças do mal? Não importa que a pessoa diz, não, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou kardecista convencional, então deve frequentar. Deve frequentar seu ambiente e não será condenável por isso, de jeito nenhum. Não é, a pessoa não precisa se converter ao nosso ambiente, porque mesmo porque nosso ambiente não exige a conversão, porque não é outra religião. Ninguém precisa se converter a nada, mas nós precisamos ter disciplina e respeito ao que mais merece. As forças de Deus, agentes do plano superior ou do plano sublime de vida que representam as forças de Deus, isso é indiscutível. Isso todos nós temos que fazer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Amanhã, no caso hoje à noite, estou gravando isso na madrugada de domingo, hoje à noite às 19h30, horário de Aracaju e de Brasília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas lembrando que é melhor condicionar-se à ideia de 19 horas, porque tem um passe, é importante o passe, é uma forma de limpar as energias, das energias mais nocivas que a gente acaba absorvendo dos ambientes de trabalho, de família, ambiente social, mas também de nós mesmos, com nossos maus pensamentos, nossos defeitos, nossos problemas humanos normais. E também para lá, nesse ínterim, enquanto tomamos o passe, esperamos a palestra, banners com mensagens são exibidos nos telões, são dois telões que facilitam que todos acompanhem tudo, para que fiquemos em estado de reflexão e aproveitemos melhor o que vai ser exibido no transcurso da palestra da noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um momento importante de estarmos juntos, juntas, para refletir sobre a espiritualidade, sobre a Divina Providência. E para aqueles que têm uma dúvida maior, vejam esse vídeo que está postado. Foi postado ontem à tarde, sábado, no dia 27. Deem uma olhadinha nesse vídeo e reflitam como isso pode ser. Isso não pode ser fraudado, amigos. Isso não pode ser. Isso não tem como se criar um embuste desse gênero. Não se tem como esconder, mortes não podem se esconderem mortes não podem ser escondidas. Não existe isso de se criar uma fraude com um fenômeno como esse. Esse fenômeno tem que ser autêntico, senão se saberia. Né? Das nossas palestras, sim, as pessoas, aqui ou ali, com uma percentual baixíssimo de desencarnes, baixíssimo. Raramente sabemos de uma pessoa que desencarna frequentando nossas palestras assiduamente. Raramente no correr dos anos. Contamos os dedos, no correr de 26 anos, que há esse trabalho do Espírito de Tempo Intermédio. Em reuniões mediúnicas, nunca. E todas as pessoas que presenciaram, enquanto estiveram aqui, vocês veem lá a quantidade de depoimentos seguros, firmes, de pessoas que estão expondo sua imagem porque sabem que não aconteceu. Isso não tem explicação humana. É uma coisa tão contra a lógica que por si mesma, essa situação, esse evento, por si mesma, esse evento prova a existência de Deus. Porque tem que ser um ser supremo que faça com que um fenômeno natural como a morte seja suspenso, e num grupo tão grande que uma estatística como a da CIA e da ONU, de 1% de mortandade em agrupamentos humanos, simplesmente fique suspenso. Todo agrupamento com muitas dezenas de pessoas, ou algumas centenas, como é o nosso caso, tem mortandade com frequência. Se a gente não vê muita morte numa família pequena, não vê como é todo ano, família pequena. Se tivermos grupos grandes, de várias dezenas ou centenas de pessoas, onde tiver condições de haver o 1% de um grupo desse, e nós temos pessoas na terceira idade, nosso grupo, mais de 10 pessoas, muitas pessoas na meia-idade, na maturidade, pessoas obesas, pessoas com enfermidades, pessoas que sofrem curas extraordinárias, e não há adolescentes e crianças, porque nas nossas reuniões mediúnicas, essas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, não são autorizadas adolescentes e crianças. todos são maiores de idade, ou seja, a que se imagina que criança e adolescente morre menos frequentemente. Mas nós vemos, até em escolas, para crianças e adolescentes, volta e meia, alguém está desencarnando. Basta ver um grupo grande de pessoas para isso. Então, levemos muito a sério, nós que já fizemos um clique de nos tornarmos, não é você que já fez o clique para nossa página, para obter conteúdo, porque gostou das postagens, você está recebendo um chamado a uma graça extraordinária. E para esse grupo, se você quiser participar deste grupo, do fenômeno das não-mortes, sob, debaixo da bênção, da graça desse fenômeno das não-mortes, é possível acontecer isso. E não há nenhuma regra extraordinária, no caso, não há nenhuma dificuldade. Tem uma dificuldade, sim, de a pessoa submeter certas disciplinas. Ela precisa frequentar assiduamente 6 meses da nossa palestra, ela precisa ser assídua quando for aprovada a própria reunião mediúnica de enfermagem. São disciplinas morais. Porque, como disse, a parte essas mediúnicas de enfermagem tem entrada gratuita, todas elas. As mediúnicas de enfermagem espiritual, aquelas que promovem o fenômeno das não-mortes. Porque as mediúnicas solenes de terças e quintas, que tem uma palestra minha, essas não são as que promovem o fenômeno das não-mortes. São as reuniões mediúnicas de enfermagem e esta palestra, que geminadas as duas coisas, os dois momentos, a palestra solene de domingo, a sagrada, nós chamamos a palestra sagrada porque tem a bênção dos Cristos de Deus, Jesus, Maria e o Arcanjo Gabriel, com essa graça, essa bênção do domingo e as reuniões mediúnicas. Isso não, a pessoa pode pedir cortesia para a palestra, e as reuniões mediúnicas de enfermagem, todas elas já têm entrada gratuita sempre, para todos, para todas e todos. Então, qualquer pessoa pode entrar, mas tem que se submeter àquelas regras. Tem que ser assíduo durante 6 meses, tem as regras lá que a pessoa procura saber antes de entrar, fazer um culto evangélico todos os dias, oração de 15 minutos por dia. São regras morais, não tem nada material nem físico. São atividades, alguns princípios simples para a pessoa compor. Então, você começa a frequentar a palestra, você começa a ter direito, se quiser, fala com o nosso pessoal de apoio no fundo da palestra, no fundo do salão do Yacht Club, e lá obtém informações de como compor esse grupo que está sob a tutela. Porque o fenômeno das não-mortes, que nós não sabemos quando vai acabar, é claro que um dia as pessoas vão começar a morrer fisicamente. É por um tempo que isso vai acontecer, como um endosso às falas de Maria Santíssima, porque o Espírito Eugênia recebe a mensagem da Mãe de Jesus e Mãe de todos nós e passa essa mensagem. Os fenômenos marianos, as manifestações de Maria, sempre foram endossados por fenômenos prodigiosos. No passado eram só os milagres de cura, mas os milagres de cura acontecem em todas as religiões. Aqui também acontece, no nosso ambiente, apesar de não ser de religião ortodoxa. Mas aqui não acontecem só esses fenômenos de curas e salvamentos extraordinários. Acontece a não-morte, que não aconteceu em parte nenhuma até hoje. Então Maria Santíssima, por misericórdia de todos nós, gerou um fenômeno aqui que nunca aconteceu antes. Mesmo quando as pessoas começarem a desencarnar, que vão ser dotadas, não sabemos por quantos anos isso vai durar, ou por quantos meses mais, aconteceu durante 26 anos. Mas esse fenômeno das não-mortes é um aspecto, a quantidade de graças, de bênçãos extraordinárias, porque tudo aqui acontece de modo extraordinário, nós não temos como quantificar nem explicar, porque se nós começássemos a falar, as pessoas não acreditariam. A pessoa tem que começar a frequentar e a viver para saber o que significa estar debaixo desta redoma extraordinária, miraculosa, do manto de Maria Santíssima, que impede que por um tempo as pessoas morram fisicamente. Algo tão natural como o fenômeno da morte. Então, Eugênia Spaza, que foi Bernadette Subiru, que está com o corpo intacto até hoje, ela disse, um corpo intacto e incorrupto é uma coisa simples. É só um corpo não apodrecer. Muito pior é manter, muito mais difícil, é manter corpos vivos, fisicamente vivos. Isso é muito mais complexo e em grande quantidade. Então, enquanto isso não acontecer, nós não sabemos por quanto tempo acontecerá, isso é uma espécie de chancela gritante em endosso do céu para que nós prestemos atenção. Existe uma fala, a espiritualidade quer que nós ouçamos o que o Espírito Eugênia e os espíritos amigos dela estão dizendo por intermédio de minhas faculdades mediúnicas. Fui escolhido, não me interessa quais as razões deles, porque me sinto uma pessoa muito normal, muito humana, com defeitos normais. Apenas procuro cumprir retamente meus deveres, ser responsável com as tarefas que me foram apresentadas e sinto que cumpro mais ou menos bem as minhas tarefas dentro do alcance das minhas limitações humanas normais. Enquanto isso acontecer, acontecerá. Um beijo no coração de vocês, um beijo no seu coração que me ouve. Leve a sério, medite, reflita, seja crítica, seja crítico, mas seja crítico da crítica também. Porque é muito fácil dizer não, não acredito, não é um assunto para se acreditar ou não se acreditar, é um assunto para se informar, para estar sabendo o que acontece, estar ou não, estar informado ou não, estar informado ou não disso está acontecendo. E de ter inteligência e profundidade na avaliação suficiente para dizer como é que algo assim está acontecendo em qualquer lugar que seja e por que está acontecendo agora em Aracaju e nunca aconteceu antes. E garanto a vocês que não é por nenhuma especialidade da minha pessoa, mas todos estão sendo extraordinariamente abençoados. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tanto estou deixando claro que não tem a ver com minha pessoa, que eu estou ausente fisicamente da cidade. Estou aqui a milhares de quilômetros de distância, no hemisfério norte do planeta. Estou na cidade de Brookfield, em Connecticut. Vai haver a transmissão à distância e nada vai ser alterado. Enquanto eu estiver encarnado, enquanto eu estiver falando em nome do Espírito Eugênia, esse fenômeno pode acontecer. Pode parar antes que eu desencarne, sem dúvida. E é porque eu posso ser, eu digo que pode acontecer enquanto eu estiver encarnado, porque eu posso ser o primeiro a desencarnar. Ninguém sabe quem vai ser o primeiro a desencarnar desse grupo de centenas de pessoas. Vai começar a acontecer, nós não sabemos quando, mas vai começar a acontecer. Então, não importa, porque se eu estou falando no nome do Espírito Eugênio, eu estou encarnado, isso é a pré-condição para esse discurso estar acontecendo. O fenômeno das não-mortes continua. Eugênia está em nome de Maria Santíssima, transmitindo mensagens dela. Não sou eu que diretamente falo com Maria Santíssima. Ninguém encarnado tem condições vibratórias para acessar diretamente o espírito da Mãe de Jesus e Mãe Espiritual da Terra inteira. Mas nós temos condições de... Nós temos essa fala da Mãe Santíssima da Humanidade trazida pelo Espírito Eugênia Spaza, que pode ter acesso a ela. Então... Existe aí um selo de autenticidade ímpar e que nos cabe levar a sério com muita consideração, devoção, respeito e reverência, o temor místico que a divindade e suas potestades representantes nos merecem e que nós devemos a essas grandes autoridades espirituais. Um beijo no coração, seu coração, seja muito feliz. Nós desejamos o melhor a cada um de vocês, a cada uma de vocês, a você que me ouve. É do gênero feminino ou masculino, às vezes eu fico fazendo flexão para respeitar as nossas amigas do gênero feminino, porque nosso idioma é muito machista, não é? Mas, e é por isso que nós estamos sendo tão enfáticos, eu e os bons espíritos. Aproveite, está muito próximo da gente, não é por acaso, de novo, me sinto como se estivesse na Caju, né? Então, aproveite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, leve amigos ou parentes, vá sozinha, como você bem desejar. Do seu alvedrio do que lhe vem à cabeça, como lhe dá na telha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não só esse domingo, mas sempre. Nós precisamos ser sistemáticos, nós não vamos ser salvos. Assim como a gente não vai à escola um dia só e resolve para sempre. Eu não sei se essa gravação vai ser exibida só no domingo, para o domingo, dia 28 de setembro. Para outros domingos também, eventualmente, eu não sei. Porque nós vamos ficar aqui durante 2 meses e meio nos Estados Unidos. Nós só voltamos em dezembro, se Nossa Senhora e Nosso Senhor permitirem que nós voltemos ao Brasil. Então, daqui a 2 meses e meio, se nós estivermos encarnados, se nós tivermos autorização de voltar a pisar em solo nacional, estaremos de novo no Brasil. E em Aracaju, se assim nos for permitido. Mas até lá, essas palestras vão ser exibidas todas as semanas. A gente não vai um dia só à escola e então está tudo resolvido. Eu aprendi tudo. Nós passamos anos sucessivamente frequentando a escola. Nós não vamos ao trabalho um dia no ano e recebemos o salário do ano todo, muito menos a vida inteira. A gente não pode dar uma palestra e resolver minha vida e já fiz minha opinião. O que é isso? Isso é falta de... Isso é muito simplismo, isso é pobreza de raciocínio. Nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser mais profundos, nós temos que levar mais a sério o assunto, que é o mais sério de todos, porque os assuntos profissionais, familiares, físicos, todos eles vão ficar com a morte do nosso corpo físico. Porque todos vamos morrer, com todo esse assunto das não-mortes, isso é indiscutível. Tudo vai ficar aqui. Até as relações familiares, quem hoje é mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém, vai deixar de ser quando todo mundo morrer. Porque são os corpos que são filhos dessa ou daquela pessoa, não as pessoas. Todos nós somos filhos de Deus, nosso verdadeiro pai, nossa verdadeira mãe. Por isso que Jesus disse que ele era um irmão e que no, pai nosso, o nosso verdadeiro pai, nossa verdadeira mãe, são Deus. E o resto é secundário. Somos todos iguais diante de Deus. Então, tudo isso vai ficar. O assunto é essencial. Problemas financeiros passam e podem ser resolvidos ou não. Problemas orgânicos passam e podem ser resolvidos ou não. O próprio corpo físico passa. Mas, problemas acadêmicos passam ou não, tudo vai ficar. Os nossos títulos vão ficar. Os nossos corpos, as nossas relações familiares só vão continuar do outro lado se houver amizade de verdade. Só Deus, a espiritualidade e os assuntos que dizem respeito à nossa alma eterna ficam para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ouça de coração um dia. Isso vai ser dito a você, você desencarnado, desencarnado. Você ouviu Benjamin dizendo isso. Você ouviu naquele dia. Então, nós não vamos ter a desculpa de dizer: ah, mas eu não ouvi, ah, mas eu não podia pagar. Bobagem, foi orgulho. Você não pode atribuir a culpa aos outros por seu orgulho. Você poderia chegar lá e dizer: não posso pagar, e vou ficar entrando sem pagar. Isso não é problema. Então, não crie desculpas, tenha cuidado. Qual a probabilidade de eu estar errado sobre isso, se existe esse endosso das não-mortes? Como nós vamos dizer que essas pessoas estão todas mentindo e a gente está ocultando mortes físicas? Se notícias muito mais simples correm léguas, como é que vai se esconder morte de gente? Vocês estão entendendo como é sério? Você me entende como é grave? Não é uma fala de Deus diretamente, esse fenômeno da matemática conjugada à morte? Ausente, suspensa, por um tempo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Amanhã isso pode terminar. Amanhã posso ser eu mesma a desencarnar. Mas enquanto houver, reverenciemos e respeitemos a luz de Deus sobre nós. Porque no início da história do cristianismo, nós recebíamos a honra de morrer em nome de Jesus. E as pessoas que ali eram realmente santas, ali realmente eram pessoas pré-búdicas, iluminadas ou pré-iluminadas, elas iam alegres, sorrindo para o poste de martírio, para a cruz, para o sacrifício. E, no entanto, hoje a espiritualidade está num transbordamento de misericórdia tamanho que está nos ofertando vida, vida mais extensa, vida abundante, até fisicamente considerando. Porque, como disse, o fenômeno das não-mortes é a ponta do iceberg. Há uma série de bênçãos em todos os sentidos que nós não vamos falar para não parecer falsa propaganda, mas para que todos se salvem, porque nós vamos todos morrer e nós todos saberemos do outro lado e não teremos desculpas, porque nós fomos avisados, e quem foi avisado fica com a responsabilidade. Quem foi informado e não tinha contra-argumento, dizer: não é verdade, não acredito, não tem como dizer isso, porque não é um assunto para se acreditar ou não se acreditar, é um assunto para estar informado, saber ou não saber. E nós seremos, não temos como tapar o sol com a peneira. Não temos como criar disso. A gente pode chamar uma pessoa para falar mal junto com a gente. Pronto, vão enganar-se as duas juntas. Cegos conduzindo cegos, disse Jesus. Cairão todos no barranco. É muito fácil eu seguir esse texto, eu seguir essa interpretação da Bíblia e eu dizer que essa pessoa está condenada ou não. Tenhamos cuidado, porque foram religiosos que seguiram ao pé da letra a Bíblia, os textos iniciais da Bíblia, só lá. Foram esses religiosos que condenaram nosso Senhor Jesus à morte de cruz. Até Jesus sofreu isso, mas não pessoa humana como eu, fraca como eu. Mas este fenômeno e estes seres que recebem o endosso, a chancela, a confirmação desse fenômeno, esses seres não são humanos nem normais. E nós daremos conta disso, da bênção, da graça que a gente está se negando a receber por orgulho, por preconceito, por preguiça muitas vezes sair de casa, por preguiça fazer um esforço, faz esforço para tudo. Faz esforço para conseguir sexo com a pessoa, faz esforço para conseguir passar no vestibular para uma carreira só por causa do dinheiro que vai receber, faz esforço para poder agradar o chefe por causa do chefe, pode me demitir ou me promover. A gente faz esforço para tudo que a gente quer, mas a gente arranja desculpa para Deus e seus representantes e as atividades que dizem respeito ao único assunto importante, nossa alma eterna. E não significa dizer que a gente vai abandonar os outros assuntos, não! A gente está dizendo exatamente o contrário. Aqui nós não estamos pedindo que ninguém se sacrifique, que ninguém sacrifique sua vida profissional nem afetiva, nem mesmo a vida física, porque no início as pessoas, como disse, davam sua vida, e todos sabemos disso, iam cantando hinos de louvor a Jesus para o fogo, para todas as ordens de martírio, crucificação, entre outros. Eram torturadas, ser viciadas, muitas vezes eram despedaçadas aos poucos em postes de martírio, como aconteceu na Roma Antiga, devoradas por leões, como nós já vimos isso em filmes, muitos de vocês já assistiram isso em filmes. Agora nós recebemos até a vida física prolongada. Que desculpa mais a gente vai ter? Qual é a desculpa esfarrapada que a gente vai inventar para não seguir o que nossa consciência já diz? Vamos ouvir nossa consciência, vamos lá dentro. O que hoje eu condeno, há 30 anos, há 40 anos, uma mulher que fizer sexo antes do casamento era condenada, uma pessoa que se divorciasse estava condenada, homossexuais eram vistos como depravação, ainda tem gente cismando que homossexualidade é uma coisa do mal. Quanto tempo nós vamos ficar aplicando ao pé da letra trechos da Bíblia, ou considerando que a minha opinião é eterna, a minha opinião é certa, a minha opinião é a última, e no passado as pessoas foram erradas, hoje não, hoje o moralismo de hoje é o certo, e se alguém está contra, amigos e amigas, o Espírito Eugênia Spazes, os espíritos que estão trabalhando com ela por meu intermédio, com esse endosso celeste, necessariamente tem que atacar direta e frontalmente conceitos considerados normais hoje. Senão eles não representariam o céu, senão eles não representariam uma civilização futura. Todo vetor evolutivo necessariamente contraria diretamente, frontalmente, sistemas de ideias estabelecidos. Frontalmente condena muito o que é considerado normal, a média moral do ambiente da época em que falam, para que falam. E isso a história da religião diz, a história da espiritualidade, a história da ciência, a história das artes. O que hoje a gente diz, não acredito, não aceito, porque lá é dito isso. Será que nós estamos certos só porque estamos nos fiando à nossa opinião pessoal e de nossos amigos e de pessoas, mesmo que a maioria que acredite que aquilo está certo, que tem até argumentos para estar certa, essa maioria? Se nós temos um fenômeno que tem que provir diretamente de Deus como das não mortes, se nós já sabemos que é normal que os profetas falam agora de Eugênia Spazia e desses seres que falam por meu intermédio, se nós sabemos que eles têm que contrariar os interesses normais, a média das opiniões da terra, senão eles não representam o céu, quem fala o que todo mundo sabe ou julga que é o melhor, que é o normal, não está representando vetores evolutivos. Os vetores de influência de Deus são todos eles evolutivos, e o que é evolutivo dói, incomoda e contraria a maioria. Tenhamos muito cuidado, porque nós vamos tomar grandes surpresas, principalmente os religiosos, porque foram os religiosos que condenaram Jesus à cruz. Foram pessoas que seguiram ao pé da letra textos da Bíblia. Fariseus e saduceus seguiam os primeiros livros da Bíblia ao pé da letra. Levaram o maior representante do céu até hoje que passou pela terra, nosso Senhor Jesus, nosso mestre comum, levaram a crucificação de nosso Senhor Jesus. Estavam muito seguros, com muita certeza de estarem certos. E todos nós sabemos o quanto eles estavam errados. Tenhamos muito cuidado. Nós achamos, nós sabemos, nós... Quem é esse nós? Cuidemos, 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 cuidemos. Não teremos desculpas diante do governo oculto do mundo, diante do Espírito Santo de Deus, diante dos nossos guias espirituais e anjos de guarda, diante daqueles que nos aguardam do outro lado. Não importa que eu diga, eu não acredito, não interessa. Isso é uma estupidez tamanha. Não acredito que a terra seja redonda. Disseram pessoas, porque não está na Bíblia? Tolice. Não está na Bíblia, mas é um fato. Não é porque não está na Bíblia, a Bíblia tem que ser interpretada. Os textos sagrados merecem o nosso respeito por serem sagrados. O problema é a nossa interpretação. E nós interpretamos conforme nossos preconceitos. Nós interpretamos conforme nossa própria maldade. Conforme a própria sujeira em nossa cabeça. Tenhamos muito cuidado, porque o céu está falando conosco e nós estamos dando as costas e repetindo os mesmos erros dos antigos fariseus e saduceus, cometendo os mesmos erros dos que perseguiram santos ou santas, iluminados ou luminares do passado. E embora não seja eu, uma pessoa comum, mas aqueles que represento, sim, tenho que dizer, porque vou dar contas disso do outro lado se não disser. Sim, estou representando esses seres porque é uma prova matemática e extraordinária e sem precedentes. Nunca aconteceu na história da humanidade. Beijo no coração de todas e todos, que espero que seja ouvido, porque eu sei que essa mesma fala vai ser dita do outro lado, de forma diferente, inapelável, irreversível. Agora sendo ouvido, tudo pode ser corrigido, compensado, ressarcido. Depois, só Deus o sabe.